Otaku, Mundo Gamer, o Mundo Geek. Acesse www.otacast.com.br.
E começa agora o Otacast, o seu podcast sobre animes, mangás e games.
Se você busca os melhores animes da temporada, acesse agora mesmo Kishin Animes, www.kishinanimes.com.
Otacast é um oferecimento de Akatsuki Anime.
Oi, eu sou o Nando e aqui é o Otacast!
Oi, eu sou o líder e mais uma vez eu vou de Final Fantasy.
Oi, eu sou o Gagá e aumenta o som.
Oi, eu sou o Bueno Verde e hoje eu vou do anjo ao punk. I've been away for too long.
Otakus e gamers, é com imenso prazer que nós recebemos vocês mais uma vez para o espetáculo do Otacast hoje. Assim como nós fizemos num longínquo cast de número 25, nós iremos trazer um show para vocês. Fizemos uma grande seleção musical para vocês para o programa de hoje, não é isso, Líder Sama?
Sim!
Hoje nós faremos o volume 2 do Games e Animes Awards. Então, como é de costume em casts musicais, Tony Shadaloo, o mago da edição, apadrinhado por Godoji do Cidade Gamer, sobe o som! Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Como nós fizemos no nosso Otacast 25 há mais de um ano atrás, para ser mais exato, no dia 11 de janeiro de 2013, nós selecionamos algumas músicas, um bloco dedicado a músicas de videogame e um outro bloco dedicado às músicas de anime. E nós fazemos essa seleção musical de qualidade para vocês. Cada um selecionou uma música de cada. Nosso primeiro bloco aqui, bloco de games. Vamos começar aqui. Vamos lá. Bueno Verde, por favor, apresente a nosso público, aos nossos ouvintes, a sua música que você escolheu de games.
Bem, eu vou começar com o tema de um vilão de Final Fantasy VII, olha só. Eu vou começar com um tema do Sephiroth, que é a One Winged Angel, é uma música que ela existem algumas versões aí que você tem por aí. Você tem a versão orquestrada, você tem a versão rock version, que é, tocou no Final Fantasy VII, no Advent Children. Você tem também as versões também com orquestras sinfônicas e filarmônicas. Você tem também a versão do Video Games Live. O contexto dessa música é o mesmo, a letra dessa música, o impacto dessa música. É uma música forte, de muitos graves, e que ela é uma música, como eu posso dizer, ela impõe o poder. Em resumo, seria isso, porque é justamente o que é o Sephiroth. Ele é aquela pessoa que, quando ele chega, ele tem aquela presença dele aterradora. E é justamente isso que a música transmite, pelo menos pra mim, né? E é uma música muito bonita em aspectos musicalmente falando, pelos acordes, pelo arranjo, pela a letra que ela é feita. Inclusive, olha que interessante, o que é cantado na letra, pra quem jogou Final Fantasy VII vai lembrar que existem um povo, né, no qual que a Aerys, ela faz parte, que é o povo Celtic. E que a música, né, os cantos são justamente na linguagem desse povo. Então não seria, vamos supor, naquela nossa linguagem humana de jogos, né? Que não tem como falar que, tipo, a inglês, japonês, é uma linguagem humana, né? É na própria linguagem desse povo que foi extinto durante o Final Fantasy VII. A música, toda a letra, ou como ela é cantada, é dessa maneira. Então, sem mais delongas, que eu já falei, é tudo esse, todo esse poder, toda essa presença dessa música. Fica aí com vocês, One Winged Angel, de Final Fantasy VII. Sobe o som, Tony.
De conferir esta música que, na minha opinião, é uma música épica, One Winged Angel. Cara, a primeira vez, acho que o líder Samar, ele vai lembrar, ele é tão viciado quanto eu em Final Fantasy VII. Eu terminei, deixa eu ver, 4, 5 vezes o Final Fantasy VII.
Muito fraquinho
você. Líder. Você não é o líder por querer. Começa... Eu não sou o rei da platina. Eu sou apenas um... eu sou apenas um simples ser humano. A música de Warning Angel, ela é épica. Quando você chega, você enfrenta tudo que você tem que passar no Final Fantasy. Você fala, não, vou derrotar os chefes opcionais, os weapons. Você derrota, consegue tudo certinho. Você chega no Sephiroth, você fala, meu amigo, essa música é épica. Na hora que ele vai e solta o lendário golpe Supernova, daí você olha assim e fala, meu amigo, ali tem até o Teorema de Pitágoras passando assim, tipo, você fala, mano, acabou, mano, tudo, cara, é tipo é a matemática da existência, sabe, tipo, é aquilo.
Deixa eu só fazer um com os comentários também. O tema dele é tão marcante, cara, tão marcante que ele começou, você já sabe, pô, cadê o Sephiroth? Onde que ele vai aparecer? Porque tem uma cena no Kingdom Hearts 1, que você vai pro Coliseu, começa a tocar a música.
Sim.
Aí você olha assim, porra, cadê o Sephiroth? Onde que ele tá? Ele aparece atrás de você e ele fala que é o seu oponente.
Cara, no Coliseu, eu duvido alguém que matou de primeiro o Sephiroth no Kingdom Hearts no 1, tá? No 2 eu matei, levei o Play 2 lá na casa do líder. Eu levei lá, falei, líder, vou tentar matar o Sephiroth. Fui lá, matei e terminei o jogo lá na casa do líder. Mas no Kingdom Hearts 1, eu digo que na primeira vez que você fala, eu estava no nível 92. Quando no Kingdom Hearts 1, eu falei, ah, coitado, o Sephiroth vai tombar. Pra quê? Ele me deu duas espadadas, me matou.
Esses cara, garotos novatos, sai.
Cara, porque que nem, por exemplo, teve muita gente que fala até hoje que o Sephiroth no Final Fantasy VII ele acaba sendo um último chefe muito fácil em comparação aos weapons, principalmente ao Ruby, né?
Certo.
Mas o que acontece? Aí vem um Kingdom Hearts 1 que ele é, tipo, impossível de derrotar, né? Eu não sei se foi uma trollada da Square isso daí, viu?
Mas essa música... Independente do pessoal achar que o Sephiroth ele não é um chefe tão forte, por ele ser o último, eu acho que ele faz jus, sim. Ele é um bom chefe final, e a luta é épica, e, meu, não é nem spoiler, porque é um jogo já de 97, né, pelo amor de Deus. Ele é uma luta tão épica, final, que quando você consegue derrotá-lo, depois tem a luta solo, né, que você vai o Cloud versus o Sephiroth. Mas é facinho, daí você solta o limite.
É uma luta representativa aquilo ali, né?
Sim, sim.
Uhum. Eu só queria fazer um último comentário que foi uma curiosidade que ficou na época que saiu. Eu não sei se o pessoal lembra daquela revista Guidebook, que lançou, que tinha detonado do Final Fantasy VII.
Lembro, eu
sim,
tenho.
Sim, eu tenho ela, eu tenho só o PDF.
Então, por causa dessa revista, gerou uma polêmica meio engraçada, porque eles colocavam como Savior Sephiroth o nome do chefão dessa última forma do Sephiroth. Uhum. Só que, na verdade, é Seraph Sephiroth, porque ele fica com as asas de um serafim nas costas. Eu tava achando engraçado nessa revista que fala todos os golpes, né, do Sephiroth, e eles classificam a Supernova como a única summon que você não vai conseguir pegar.
É, porque eles representam ela como aquela Black Summon, a Black...
Black Matéria. Matéria.
Black Matéria. Isso.
É Black Matéria Supernova, né? Você lembra essa história aí também.
Cara, todo mundo olhava aquele slot e falava, ah, eu vou pegar... Quem nunca tentou desequipar?
É verdade, era feia a coisa. E eu lembro também da coisa mais épica que eu acho que foi, assim, foi o auge do que já aconteceu comigo em qualquer jogo que você pode imaginar. Foi a vez que eu levei 3 supernovas e fiquei só com o Cloud vivo. Uma atrás da outra, ele não parava.
Eu sou testemunha, estava no dia... Tava muita gente na casa do líder Samar, a gente pegou, líder, você tem um save ainda do Final Fantasy? Ele, não, tem. Colocou lá, ele começou a jogar desde do início lá da caverna até o final, assim, tipo, ele levou 3 supernovas, foi inacreditável, mano. Cara, foi épico, foi épico. Não, esse dia aí foi simplesmente muito épico, porque todo mundo tava, tipo, naquela expectativa, vamos ver o final, todo mundo quer ouvir a música do Sephiroth. Uhum. O líder chegou e tomou 3 supernovas e o Cloud não tombou, não deu nem tempo de curar, foi muito bom. Vai, fica a dica, Warning Angel, Final Fantasy VII, pra vocês, galera! Música. agora vamos trazer outra música de games para vocês. Então, por favor, Gaga, apresente a sua seleção musical de games para os nossos ouvintes.
Eu ia falar, assim, de Metal Gear, né? Mas as músicas do Metal Gear é meio, tipo, a cultura, assim, não tem muita graça. Então, eu vou falar de um jogo que eu comecei a jogar, né, recentemente, que é o Injustice, que, mano, eu achei a música tema animal. Tipo, ela tem um pouco desse toque que tem dos últimos filmes do Batman e do novo filme do Super-Homem, da trilha sonora do Hans Zimmer, uma música meio pesada, mais épica, e que não é tão, assim, exagerada que nem essas músicas do God of War, que é tão orquestrada, assim. É uma música que fica na cabeça, é fácil de pegar e, ao mesmo tempo, remete um pouco aos estilos dos filmes da DC. Eu achei sensacional a música, é viciante. Toca aí, Toninho.
Depois de ouvir essa música muito foda também de Injustice, Gods Among Us, esta música é muito boa. Então o Bueno tem algumas palavras para refletir referente a essa abertura, esse tema que é muito clássico. Em seguida nós vamos discutir um pouco mais sobre ela.
É, cara, que nem o Gaga falou mesmo antes de a gente tocar a música, é inspirado até mesmo nos temas do Hans Zimmer. Cara, Hans Zimmer, o cara é épico também, né? Vai falar o quê? As trilhas sonoras que esse cara fez, não posso falar nada. Apesar de tudo, o Injustice, ele veio com uma temática totalmente... por mais que fale assim, mas é cópia de Mortal Kombat, mas não é um DC versus Mortal Kombat. Pelo contrário, ficou muito bom o jogo. A trilha sonora, ela acompanhou a trilha sonora de Injustice. E eu vou te falar, surpreendeu muita gente, se tornou um jogo divertido de luta. E muita gente gosta desse jogo, eu sou um deles. E logo terei ele no Steam. E essa trilha sonora realmente é muito boa. E logo, né, vamos ver se toca aí no Video Games Live da vida, né?
O Bueno falou do... muita gente fala que é cópia de Mortal Kombat e tal. Tem muita gente que não gosta de Mortal Kombat, mas adorou o Injustice. Porque dá uma mecânica mais leve do que o próprio Mortal Kombat.
Ele ficou uma jogabilidade, eu vejo assim, eu tenho Mortal Kombat, comprei no Steam assim que foi disponível, gosto muito, Torre de Desafios, a jogabilidade eu acho uma das melhores de um jogo de luta, do gênero Mortal Kombat. Eles trazem para finalmente um jogo de luta de super-heróis, que é tão bom quanto Mortal Kombat, com personagens bem marcantes, com a jogabilidade que nós já estávamos acostumados, porque passamos pelo Mortal Kombat 9, foi uma aceitação, acho que foi unânime, todo mundo gostou dessa jogabilidade. Não
todo
tem
mundo
nem o que reclamar.
Quem é fã do Mortal Kombat clássico, esse jogo é sensacional pra quem é fã.
Porra,
eu cresci jogando Mortal Kombat, eu nunca fui de Street Fighter, eu sempre fui Mortal Kombat. E a hora que eu joguei esse jogo, eu falei, meu, é o que tava faltando.
É o jogo que todos precisávamos. Era o que estávamos aguardando. E o que acontece? O Injustice, ele é uma mecânica que eu vejo. É o mais possível que poderíamos encontrar os heróis da DC, todos os heróis, mesmo os mais tops, em um ambiente onde eles poderiam se enfrentar de uma forma justa.
O que eu ia comentar um pouquinho, né, é que é o seguinte, o que marcou, assim, eu não tive a chance de jogar a versão final desse jogo, eu só joguei o demo, né, do jogo. E o que eu gostei muito é aquele negócio de você, é da interação que você tem com o cenário. Você pegar a coisa e tacar no oponente. Se não me engano, tem uma parte que você pega um laser pra, usa no cara, não tem?
Tem. Laser, carro, míssil.
É, nossa, eu lembro que tinha uma cena dos caras jogando um míssil e no outro. Eu falei, mano, é muito louco. Isso eu achei muito da hora no jogo.
E isso é legal porque isso na verdade é do Mortal Kombat clássico, né? Que no classicão lá você conseguia dar aqueles socos fortes e o cara trocava de cenário. Sim. E eles se aproveitaram no Injustice de uma forma muito foda.
Agora eu vou trazer pra vocês aqui a minha escolha de trilha sonora musical. Trilha sonora musical. É, mas cabe, enfim. Trilha sonora musical aqui de games pra vocês. Eu escolhi, nós estamos aqui na, coincidentemente, na vibe do Final Fantasy. E eu escolhi um tema mais recente, que é o tema de batalha do Final Fantasy 13. Esse tema eu achei um tema bem legal para um tema de batalha, é uma música empolgante e eu posso ser bem sincero com vocês, essa música tema de batalha, ela que me ganhou assim durante, eu não estava gostando de início da jogabilidade e aos poucos ouvindo o tema, fui me empolgando e acabei jogando do início ao fim esse jogo. Então, por favor, Tony Shadaloo, sobe o som! Então, depois de ouvir essa música empolgante, o tema de batalha de Final Fantasy 13, vamos fazer aqui um bate-papo, vamos ver o que os nossos queridos Otacasters eles acham dessa música tema de batalha. Vamos lá, Bueno Verde, o que, que você acha dessa música? Eu já falei aqui que eu gostei muito, foi, acho que um dos fatores chaves, determinantes, que me convenceu a continuar jogando e me empolgou bastante. O que, que você achou do tema de batalha desse Final Fantasy?
Então, todo Final Fantasy, pra falar a verdade, a música ela é bem trabalhada, né, se você for ver.
Sim.
Não é somente este Final Fantasy, né, todos os Final Fantasies, a trilha sonora desse, inclusive, ela também é feita pelo Nobuo Uematsu, né? Então, já começa daí, porque, afinal de contas, esse cara não é qualquer cara, né? Ele fez as trilhas, tipo, as maiores trilhas da parte, assim, de Final Fantasy, Então você tem aí Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, até mesmo os temas mais clássicos como o Final Fantasy VI. Então, cara, você tem muita coisa. O cara é mestre e não é à toa, entendeu? Então, tirando essas pouquíssimas informações que eu já passei para vocês, né? Você vai falar o que desse tema? O próprio Final Fantasy XIII mesmo, eu tenho a trilha sonora completa. Na época eu lembro que eu peguei a edição de colecionador e ela vinha toda a trilha sonora. Eu achei uma trilha fantástica. Inclusive as músicas, né, de luta, todas têm um toque especial, se você for ver, né? E o Final Fantasy XIII não decepciona relacionado a isso. Posso falar até mesmo porque, tipo, o toque do meu celular, apesar que o toque do meu celular não é um tema de luta, é um tema de vitória do Final Fantasy VII. É bem pra você entender como funciona toda a música de Final Fantasy. Inclusive, existem CDs de músicas de Final Fantasy que eles juntam vários Final Fantasies com músicas orquestradas, entendeu? Pega tipo uma orquestra foda lá do Japão ou uma orquestra da Europa que tem um puta de um potencial pra poder mostrar as músicas de Final Fantasy.
Cara, mas que mais podemos falar sobre essa música clássica é o seguinte, que por ser um tema de batalha, todo mundo estava acostumado desde a época do Final Fantasy clássico com o tema tradicional de batalha, que ele tinha umas alterações de uma versão de Final Fantasy para outra, mas ele não tinha um padrão ali bem parecido. Ele começou a mudar mais no 10. No 10 ele já mudou, mas no 13, para mim, houve assim, uma mudança drástica assim, para questão de música de batalha. Eu achei assim, foi fantástico. Não tenho mais nem o que dizer, foi pra mim muito bom. E pra você, líder Samar, o tema de batalha de Final Fantasy, você é uma pessoa que não conhece muito Final Fantasy, quase não jogou nenhum título. O que, você tem a dizer, líder?
Bom, eu já falei que eu patinei, né? Então. Mas vamos lá. Foi só uma platininha de leve lá. Não, falando sério, pra mim, cara, foi um dos temas de batalha que eu achei muito da hora, porque na época que estavam saindo os trailers que falam Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII, era o tema de batalha que tocava nos trailers. E aquele tema de batalha ele é muito bom, cara, muito bom mesmo. Tanto o dele quanto o do seguinte, que é o 13-2, são muito bons. E chega até uma luta que você tem no 13-2 com a Lightning, toca esse tema. É a única hora que você ouve esse tema no jogo é essa parte. Cara, é muito bom essa música. Eu ouço essa música e eu me empolgo por causa dos trailers, que eu lembro. Nossa, que jogão que ele é, velho.
Dois eu não posso falar, eu não sei falar muito porque eu não joguei. Mas a do 13 é realmente muito boa. Tanto a de batalha quanto a de vitória foram o que marcou, assim, no jogo pra mim. O jogo em si eu não gostei muito, não. Mas essas duas músicas eu fiz questão de baixar porque é realmente muito boa.
E outra coisa marcante que esse Final Fantasy ele me trouxe assim, aquela vontade de vencer, é o seguinte, o líder eu acho que vai lembrar, quando a Feng, ela já está no grupo, quando você já está lá na parte de Arcute Stealth, acho que é esse o nome do local, cara, você está lá no, se você está com ela no seu grupo, na sua party, naquele momento batalhando, você tá lutando, quando a luta fica muito, muito difícil, ela fala, We Survivor. Você, cara, ela fala tipo de uma maneira tão. Ela tá te passando coragem, ela tá falando, meu, nós vamos ganhar. Você fala, meu, vou lutar com tudo que eu tenho. Eu gostei disso que o Final Fantasy inseriu, que são trouxe, né? Que são diálogos durante a batalha. Quando você perde, também tem os diálogos quando você sofre um game over. Então é muito legal. Então Final Fantasy XIII, pra mim, apesar de ter fugido um pouco do estilo clássico dos Final Fantasy, ainda vale a pena, galera. Então fica mais uma dica aí de um jogo da série Final Fantasy pra vocês.
Vale a pena se você tem paciência. Porque é um jogo extremamente irritante se você gosta de um jogo livre. Final Fantasy 3 é um jogo que você dá dois passos, cutscene, dois passos, cutscene, dois passos, cutscene, dois passos, cutscene. Aí todo mundo fala, não, mas daqui a pouco chega uma hora que vira campo aberto. O campo aberto é depois de 30 horas de jogo, quando você já tá tipo, oh, morra, jogo maldito de cutscenes.
É, isso é verdade.
Mas é legal.
Mas é bom, vai, faz parte, vale a pena.
Jogão.
Aí, ó, fica a dica, mais um jogo com selo de qualidade Platina Líder Samá. Então, para continuar falando de jogos clássicos, das músicas, mais especificamente desses jogos que nós escolhemos, vamos falar novamente aqui de Final Fantasy, porque Líder Samá escolheu uma música muito top. Essa aí, com certeza, é uma das melhores músicas da história dos videogames. É muito boa essa música.
A música chama Eye on Me e toca numa parte interessante da história, porque foi quando a pessoa que você começa a jogar acha que é a vilã principal do jogo, mas na verdade ela tá possuída por uma outra bruxa, que era a Ultimécia, ela quer um novo corpo. E ela escolhe o corpo de uma pessoa que também tem poderes de bruxa, que é a Rinoa.
Sim.
E a Rinoa, quando fica toda abalada por causa disso, ela resolve se matar. E ela acaba indo pro espaço e se atira no espaço com aquela roupa, aquele traje de astronauta, só que sem um tubo de oxigênio. E ela fica vagando assim um tempinho no espaço até que ela tinha pegado o colar do Squall e ela lembra dele e pensa, pô, é uma razão pra mim viver. E aí ela vai e aciona o tanque de oxigênio reserva e acho que ela deve implorar pra alguém salvar ela, porque... Que aí, do lado, o Squall vai e dá uma de bom samaritano e salva a coitada, né?
Meu, é um momento do jogo, assim, aqueles momentos que os homens, eles suam pelos olhos, né?
O famoso suor masculino.
Cara, é muito épico, cara. Não tem nem... Você descreveu da melhor maneira possível, Líder Samá. Literalmente, ela perdeu a vontade de viver. Isso mesmo.
Peraí, antes de eu começar os comentários, peraí. Tony, sobe o som.
Did you ever know that I had mine?
Então, igual o líder Samar, ele acabou de dizer antes dessa música épica que, meu, faz que nossa imaginação volte a alguns anos atrás, quando nós jogamos esse jogo Final Fantasy VIII pela primeira vez. Cara, é um momento épico, é um momento que a Hinua falou, tipo, vida, para um pouquinho, eu vou descer aqui, pode continuar. É muito marcante. E o tema, da maneira que é construído o tema com a animação, é perfeito, cara. Pra mim, ficou muito bom. Seria ótimo se nós hoje tivéssemos um remake do Final Fantasy, não só do 8, mas do 7, do 6, todos com a qualidade de um Final Fantasy 13. Pensa como não seria épico isso. Seria muito bom.
Bonanja, só fazer um comentário rapidamente que eu lembrei. Eu ia comentar e você começou a falar, eu esqueci. Só contar uma história bem rapidamente que, pra quem não sabe, a minha mãe, ela joga, tá? Minha mãe é fanática por Devil May Cry. Principalmente pelo, como que ela fala, o cara da capa azul.
Boa.
E eu tava jogando o Final Fantasy VIII e ela tava sentada assistindo. Aí calhou de acontecer essa CG, né? Da Hinoa, tudo. Aí eu olho pro lado e falo, por que você tá chorando? Pô, é muito bonito, não sei o quê.
Cara, não, mas pô, é muito triste, cara, essa não, cena.
Eu vou falar que eu concordo com a tua mãe, porque olha, essa cena, pra mim, ela foi muito forte, cara. Foi muito forte.
Cara, essa cena e a cena da morte da Aeris, pra mim, são as cenas top de todos os jogos assim que eu já vi, cara. Na moral. Assim, cara, de coisa triste que acontece.
Com certeza, com certeza. Nós fizemos aqui a primeira parte, nós fizemos o bloco 1 com as músicas de videogame dos games, e agora vamos para o bloco 2 com as músicas de anime! Então a primeira música que vamos trazer aqui na parte 2, no bloco B do nosso Otacast de hoje. Vamos lá, Gagá, tem as honras, apresente aos nossos queridos ouvintes e para nós também, qual foi a sua escolha musical na parte de animes?
Bom, para música de anime, eu não vou falar de Kenshin. Eu ia até falar um assim, mas eu falei, não, a Kenshin é muito a cultura também, não adianta ficar colocando assim, porque tipo, é outra categoria. Aí a música que eu escolhi foi Shining, do Halsey, da banda norte-americana Mr. Big. Eu gosto pra caramba dessa música. Eu não conhecia a banda, eu assisti Halsey quando passou na Animax, bons tempos de Animax, na época era boa. E eu ouvi a música e falei, pô, que música legal. Aí eu fui baixar na internet, como música de anime mesmo, assim. Uhum. Passando, falei, pô, essa música é legal, de que banda será que é? Aí eu descobri Mr. Big, eu falei, pô, será que é uma banda japonesa? Aí eu fui ver, não, era uma banda americana de hard rock. E, cara, eu sei que eu viciei nessa banda. Até hoje é uma das bandas que eu mais gosto. Fui no show quando teve aqui no Brasil. E é uma música que, pô, pra mim é top, assim, de toque em anime. Toninho, qual o som?
Depois de conferir esta música clássica, Shine, se eu não me engano é um encerramento, né?
É um encerramento.
Né? Certo. Essa música é muito clássica e vale a pena. E muitas pessoas, assim como o Gaga, eu também não fazia a mínima ideia que era uma música americana. Todo mundo pensou, ah, é uma música de uma banda japonesa mesmo e eles cantaram em inglês, sabe?
Realmente, é um anime que tanto a abertura quanto o encerramento são muito bons. O encerramento eu achava mais legal mesmo. E eu lembro que eu conheci esse anime por causa de um camarada meu e eu achava, não, nem achava o Helsing o mais fodelão. O que eu achava muito louco era aquele que tinha o apelido de Shinigami lá, o Mordomo.
Ah, sim.
Ele usava os fios.
É, sim. Aquele nossa. Mordomo era sensacional. A hora ele fala, deixa isso aqui comigo, e o Helsing fala, então voltaremos a ver o Shinigami. Aí começa a brilhar assim o óculos dele, daqui a pouco todo mundo morre, cara, na sala.
E é isso porque ele é mordomo do Helsing. Você fala, meu.
Pena o anime não ser tão bom, né? Porque o anime do Helsing é muito, tipo, fraco. Não explica nada, não.
É que saiu aquele remake, né? O remake
então,
tava
se você
muito
pega
bom,
o
cara.
OVA, os OVAs, que são 10 episódios, 9 episódios, dá um. Porque daí o OVA é seguindo o mangá mesmo. Então é muito mais true, é muito mais sanguinolento e tal. Os 3 episódiozinhos de Hells é muito tipo. Você não entende nada, tipo, é legal, mas. Eu acho que a música compensa muito mais do que o próprio anime em si.
Os Ultimate OVAs do Hellsing, eles são bem mais elaborados, né?
Sim,
O negócio foi muito bem feito, cara. Eu assisti os ovos, sensacional.
É muito mais detalhado, vai direto ao assunto, não fica em enrolação. E lembrando que quem tiver a curiosidade e quiser comprar os mangás, já existe faz um tempo já que foi publicado a edição nacional do mangá. Agora eu trago a minha escolha musical pra vocês, de anime, que, cara, eu sou viciado, eu gosto, admito, tenho uma tatuagem no meu braço esquerdo, e então não poderia fazer uma escolha diferente, principalmente porque recentemente a abertura de One Piece, ela mudou uma nova abertura chamada Wake Up. Então, por favor, Tony Shadalu, sobe o som!
くしいその日々を Always do it 次々見つかるやりたいことすべてクリアして朝が待ちきれなくて動き出すそれならいいそうだよそれと引きずり出して Go and go そのさしゃい
Cara, na moral, por favor, deixem nos comentários aí, ouvintes, o que vocês acharam dessa nova abertura de One Piece. Vocês que nunca viram One Piece, acharam, meu Deus, tem um zilhão de episódios, nunca vou chegar. Simplesmente assista a abertura e tire as suas conclusões. A música é épica, sim, muito legal, muito empolgante. Pra mim, ela tem todas as características de uma abertura de One Piece. E é épica. Líder Samar chegou a conferir a nova abertura?
Sim, você fez questão de me mandar. Não, foi engraçado, né? Você já viu a nova abertura do One Piece? Falei, não, posso dar uma olhada no YouTube. Não, não precisa olhar não, tá aqui, ó, tô te mandando. Aí eu já ouvi, achei realmente muito boa. Aí eu falei, não, deixa eu ver a animação, né? Quero ver como que ficou na abertura. A música é muito boa, mas e a animação? Como que foi? Cara, eu achei muito louca essa abertura de One Piece. Eu não tô acompanhando o anime, eu tô acompanhando só o mangá. E é assim, pra quem não quer tomar um spoiler, não confira. Porque a abertura tá cheia, mas tá cheia de spoiler.
Mas ela é empolgante, é muito boa.
Sim, muito boa mesmo, muito boa.
Eu vou só comentar aqui, mas... Tipo, eu falo fora do ar pra não dar spoiler pra galera, mas eu vou comentar o que aconteceu. Eu tava na Liberdade lá na Katsuki Animes no sábado passado. Cara, do nada o carinha lá que tava lá, ele vira e ele fala assim, ah, então, mas ele tava falando de Shingeki no Kyojin. Aí do nada ele vira e fala assim, ah, mas então, mas é que aí eles descobrem que eles podem fazer isso aqui. Eu, tipo, olhei pra cara dele assim, sabe, tipo. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, caralho, você não sabia? Eu falei, não.
Agora eu sei.
Spoiler, cara.
Obrigadão aí, hein? Valeu aí pelo spoiler.
Eu não assisto One Piece, nunca assisti, mas eu não vi essa nova abertura ainda, mas tem uma coisa que é boa mesmo, são as aberturas. Eu tenho uma pasta cheia de aberturas do One Piece, porque só que são antigas, são, sei lá, velhos. 5 primeiras temporadas, sei lá quantas temporadas hoje em dia existe de One Piece.
Eu gosto quando a abertura ela é, ou ela é muito bem pensada na escolha da música, ou ela é uma música dedicada à abertura. Então One Piece ele tem muito disso, quando é possível, é feita uma música em cima da pra abertura, então fica redondo, fica muito bom, ou mesmo é escolhida uma música que eles conseguem trabalhar muito bem a animação para que se encaixe no contexto da música. Eu acho aberturas de One Piece, elas são, para mim, fora de série, assim. São perfeitas. Não deixe de conferir a nova abertura de One Piece, Wake Up! Então, líder Samar, por favor, apresente para nós a sua escolha musical de animes.
Eu vou falar que eu fiquei um pouco, eu pensei um pouco antes, principalmente porque o Bueno colocou um tema antes, que ele mudou, né, de Hey Earth, mas ele escolheu outro. Eu fiquei muito relutante, acho que eu escolhi um de Hey Earth também, que eu lembrei, mas aí eu falei, não, esse daqui é o do momento, tá muito 10, que é a abertura da nova temporada aí que... do Hajime no Ippo, que o Nando vai falar o nome porque eu não sei pronunciar, acho que é o Asurera Neyo, uma coisa assim.
Isso, o Asurera Neyo.
Isso, é uma música que eu achei muito boa, principalmente pra temporada que pra parte do mangá que o anime tá abrangendo, que é a parte da luta do Ippo, que ele, antes dele ir pro mundo, que é a última luta que ele faz no Japão, se eu não me engano, assim, contra lutadores japoneses, que aquele cara é um sádico, e a parte da música que começa a tocar essa parte da luta, ela é perfeita, cara, pra aquela cena, porque mostra o treinador incentivando ele pra cima do cara, aí só mostra o cara, e tipo, mostra a sombra de um demônio no chão, né, que é o cara é um capeta, né, na verdade.
Literalmente.
É, e depois mostra uma das lutas que eu acho mais da hora no mangá, se não a melhor, assim, é que é a luta do Eagle, que é um campeão lá americano, não é campeão americano, ele tá desafiando o Takamura pelo título.
Isso, pelo Mundial.
Essa luta acontece algumas coisas que vocês vão ver no anime, que eu não vou dar spoiler, que acaba complicando um pouco a vida do Takamura. Mas é uma luta sensacional, vale a pena quando começar.
Sim, e lembrando também que esse Hajime no Ippo, o Rising, ele já é a terceira temporada que está tendo do anime. A primeira é só Hajime no Ippo, a segunda é Hajime no Ippo New Challenger, e essa é a terceira, a Rising.
E antes de nós começarmos os comentários, Tony, sobe o som.
Depois de conferir essa abertura de Hajime no Ippo Rising, que é uma abertura muito legal, vocês vão conferir aí na postagem também a animação, essa aí vocês podem assistir, porque o Hajime no Ippo, ele, a abertura, ela te deixa com aquele gostinho de quero mais, sabe? Ele fala, você sabe que fulano vai lutar com ciclano, mas você não sabe como vai ser a luta.
E vou te falar, nessa nova temporada foi a abertura que mais me empolgou mesmo, cara. Eu assisti a maioria das aberturas do... Não tô assistindo todos os animes que não tá tão meio sem tempo. Mas dos novos que saíram nessa última temporada, o Hajime no Ippo é o único que eu tô acompanhando mesmo. E assim, das aberturas que eu assisti, com certeza o Hajime no Ippo é a melhor de todas, cara, na moral.
Não, ficou muito bom, cara. Eu gostei. A animação, ela tá muito boa, tá bem legal. Então vale a pena, dê a chance ao Hajime no Ippo, se você nunca ouviu falar. Também tem um mangá, só que temos dois fatores aí que nos complicam um pouco. Um é que não existe publicação nacional, infelizmente, e a segunda é que o mangá ele já está bem longe.
1040 capítulos.
Então se você for 1039. Começar...
desculpa.
Olha, se você for começar hoje em dia a ler, você vai perder algumas horas de leitura. Não perder, você vai precisar se dedicar algumas horas de leitura para alcançar os capítulos atuais. É um mangá de boxe, muito bom. E ele tem para mim, o que ele é legal é o seguinte também. Ele faz a conexão com as duas eras de animação, que ele tem aquela animação mais parecida com a Cavaleiros, que é uma animação mais antiga, e ele tem detalhes, sacadas, diálogos mais recentes de uma animação mais atual. Então ele está entre os dois mundos da animação, e vale a pena, sim, eu recomendo. O Líder Samar, ele já até leu o mangá, você já tá nos atuais, Líder?
Sim, eu li o último capítulo que saiu hoje.
Aí, ó, então, ele mais do que ninguém pode recomendar pra vocês o mangá, se vale a pena ou não. Vale a pena, Líder?
Vale. E só um último comentário, assim, que é o seguinte, se você procurar um pouquinho, você acha a publicação em português. Atualmente, eles estão quase encostando na versão americana. É só você dar uma caçadinha que você acha aí.
Então, fica a dica aí de Líder Samar, Hajime no Ippo Rising. Agora chegamos aqui à última música desta noite que nós vamos trazer para vocês, queridos ouvintes, no nosso volume 2 de Games e Animes Awards. Bueno Verde, por favor, apresente a sua escolha musical de animes.
Então, até mesmo fazendo uma homenagem, eu diria, a um CD que eu acabei adquirindo essa semana, eu acabei pegando um box com 3 CDs do Sex Pistols. Então é claro que eu vou falar de Nana, de Anna Tsukiya. Eu prefiro, de longe, tá? É mais do que óbvio, eu prefiro a Anna Tsukiya do que a Olivia, que é a que faz as músicas, no caso, do Trapnest. Eu prefiro a Anna Tsukiya, que faz as músicas do Blackstones. E, no caso, né, que faz a performance da Nana. De longe eu acho assim, que é o mais atrativo pra mim. Inclusive a Anna Tsukiya, ela tem Anaki Nyuka gravado. Se você procurar aí, você vai achar. Mas a música que eu escolhi pra gente até mesmo escutar aí e depois comentar é Rose da Anna Tsukiya. Tony, sobe o som! Depois de conferir essa música muito clássica de Nana, a Rose, de Anna Tsukiya, é muito bom, é uma música bem animada. Por se tratar de um anime, um contexto musical, não, eu não esperaria menos de uma música. Meu, ela é muito legal, muito, muito animada, e a letra da música é muito boa. Ela é uma letra forte. E é que nem eu falei, No anime, né, a Nana, ela é muito fã do Sex Pistols, né, o Rain também, e, inclusive, meio que ele tem o cadeado lá, que inclusive é baseado, né, no, em toda a mitologia, vamos colocar assim, que tem em volta do Sex Pistols. E aí o que acontece? Você tem então todo esse paradigma do que acontece com os personagens de Nana e tal. E é legal escutar não só isso, mas também as músicas, que nem, por exemplo, em Nana, eles são muito fãs de rock em geral, né? De punk, esse tipo de coisa. E, inclusive, as músicas deles são mais pra esse lado, né? As músicas do Black Stones, né? Lembrando. Não as músicas do Trapnest. Do Trapnest é uma coisa mais pop, vamos colocar assim, né? Então, tem essa diferenciação. Que nem eu até tinha comentado, a Ana Tsukia, ela chegou a gravar uma versão de Anakin Yuka, do Sex Pistols, que inclusive eu acho que até chega a tocar no anime essa música, né, devido a essas várias referências que tem de Sex Pistols no anime.
Cara, e essa abertura, como o Bueno comentou, é uma abertura bem forte, assim. Ela, a animação dela também é muito boa. Eu não sei se a música foi feita especialmente pro anime de Nana, mas encaixa perfeitamente a animação, sim. É muito legal.
É, não, eu falo, realmente, a abertura encaixa muito bem na música, é muito boa mesmo. Quanto ao anime, é um anime que eu gostei bastante. Só que assim, chega uma parte que, pra quem não gosta de drama, não assiste, cara, porque senão você vai ficar muito pé da vida.
Cara, porque... mas o mangá é pior.
O mangá consegue ser pior. Eu vou ser honesto, eu gosto de drama bem pouco. Mas até assisti alguns animes e vi alguns mangás de drama. O Nana não consegui, cara. Chegou uma parte que eu falei, não, eu parei de comprar, eu tô até vendendo os meus aqui, porque não dá, cara, me desculpa. É muito Nossa. Dramático, mas, cara, sério, mano.
Tem uma parte que até o Bueno vai lembrar, que ele pegou um mangá e ele falou, Nando, olha aqui. Eu olhei e falei, mano... É tipo um mangá cheio de reviravolta, mano.
É que acontece certas coisas no final, assim, que você fala assim, caralho, né, tipo, você fica triste pelo que acontece, é claro. E também tem um outro fator que, assim... no mangá de Nana, às vezes aparece muita coisa assim que você vê, você pensa que é o futuro, entendeu? Então você fala assim, putz, né? Tá mostrando o futuro junto com o passado e tal, então fica bem confuso assim algumas partes, mas, cara, realmente tem muito drama em várias partes.
Mas eu ainda acho que vale a pena. Mesmo. É porque às vezes ele apela muito pro drama e pra quem não gosta, fica complicado. Mas ele é bom.
Exato.
Ele é muito bom. Bueno Verde, você recomenda a Nana? Acha que, apesar de ter uma carga dramática bem forte, ainda assim vale a pena para os nossos ouvintes?
Eu sou suspeito porque eu, ao contrário do líder, eu curto drama, né?
Uhum.
Eu curto animes com drama e tal, esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Eu acho que vale a pena, tanto assim, a parte musical do anime, entendeu? Quanto a parte do drama, é um drama pesado, é um drama interessante pra caramba, entendeu? Assim, das coisas que acontecem. Então eu sou meio que suspeito a falar, entendeu? Porque eu acho, sim, muito interessante, Nana. Eu recomendo, apesar de o mangá não ter terminado, né? Infelizmente, fazer o quê? Mas eu recomendo muito, sim, assistam Nana.
Olha, ó, fica a dica pra vocês. Nana, mesmo sendo dramático, vale a pena. Então não deixem de conferir, meus queridos ouvintes. Então, depois de trazermos para vocês as músicas clássicas que nós, na nossa opinião, nós selecionamos e achamos muito boas e resolvemos trazer para vocês aqui no nosso volume 2 do Games e Animes Awards. Então vamos lá às nossas considerações finais. Por favor, Líder Sama!
Então, achei que as escolhas foram muito boas. Final Fantasy dominou, né, praticamente, o cast.
Chupa, Basquens!
Foi ótimas escolhas, eu gostei. E pro próximo já tá separada a minha.
Então, bora lá, por favor, as considerações finais. Gaga!
Eu acho que quem saiu ganhando hoje foi o ouvido do ouvinte, né? Que só música boa, música top, música legal, música bacana. E é isso aí. Como eu falei, né? Kenshin, Metal Gear, Okonkur.
Aí, ó, aí, ó, aí, ó.
Recomendo que vocês escutem também. Mas de resto, essas aí também são top.
Então, por favor, as suas considerações finais, Bueno Verde.
Cara, eu vou falar pra vocês que hoje eu acabei indicando uma das músicas que eu mais gosto, assim, que eu mais... que mais fez relevância na minha adolescência, e não só na minha adolescência, mas eu, assim, o eu fã de música de games, assim, sabe? Todo mundo sabe que eu gosto muito de música de games. E eu posso dizer com toda a certeza que isso foi tipo um starter na minha vida pra escutar música de games. Foi essa que eu indiquei. E que venham os próximos. Eu adoro esse tipo de programa porque eu indico as músicas que simplesmente fazem parte da minha vida, que estão no meu cocorô.
Aí, ó, fica a dica nas recomendações aqui de Bueno Verde. E as minhas considerações finais são as seguintes, meus queridos ouvintes. Nós trouxemos aqui a parte 2, o volume 2 de Games e Animes Awards. E vou lançar aqui para vocês um desafio, que é o seguinte: criem a lista de vocês, quais são as músicas, a melhor música que você acha de games e a melhor música que vocês consideram de animes. Nós, daqui a algum tempo, daqui uns 6 meses, daqui um ano, vamos ver, conforme tiver aqui os comentários, e nós vamos fazer a parte 3, o volume 3, a partir das recomendações de vocês, queridos ouvintes. E da minha parte, as minhas músicas, One Piece, Wake Up, ele é muito clássico, One Piece, vale a pena, e todas as músicas que nós recomendamos para vocês, os links estão aqui na postagem, vocês podem acessar, ouvir. E é isso aí, galera. Se vocês ainda não curtiram nossa fanpage, o que estão esperando, meu filho? Vão lá agora mesmo, curtam. Os links das nossas redes sociais estão na postagem. Curta nossa fanpage, nos siga no Facebook. Não esqueça de comentar aqui no post. Se você quiser mandar um e-mail para nós, é muito simples. Basta mandar um e-mail para otacast@gmail.com. E o Otacast de hoje fica por aqui. Nos vemos no próximo e até mais.
Bye, bye.
Falou, galera.
Sayonara, galerinha.
Oferecimento de Akatsuki Anime, a loja física e virtual onde você encontra os melhores Blu-rays, card games, colecionáveis, DVDs, games, quadrinhos e itens para RPG. Acessem www.akatsukianime.com.br. Ou você pode ir até o Shopping Sogo Plaza, no segundo andar, loja 212, Rua Galvão Bueno, número 40, Liberdade, São Paulo. We'll be right back.
A fruta é madura e a árvore vai cair. A roupa lambuzada de um jeito
deixa convite. Deixa eu até focar na minha câmera dele.
São cinco elementos empunhalando o coração. Fogo, a terra, a água e o ar e a paixão. Me chamar que eu vou.